Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial à Ordem dos Nutricionistas, à senhora Bastonar, à equipa que acompanha, pela disponibilidade e pelo empenho também em ajudarem a Assembleia da República nesta fase de especialidade da proposta de lei relativa aos novos estatutos, à proposta de novos estatutos para a Ordem dos Nutricionistas. Eu julgo que conhecem a grelha, portanto terão 10 minutos para uma apresentação inicial. Seguir-se-ão as intervenções dos grupos parlamentares e depois uma ronda final de até 10 minutos que a senhora Bastonária pode dividir como entender e dispor do tempo da forma que entender. E por isso, isto posto, julgo que não há nenhuma questão prévia, passávamos então a palavra à senhora Bastonária, à professora doutora Alexandra Bento, que cumprimento novamente a quem deu a palavra. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Boa tarde, senhores deputados, a quem já tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, agradecer por esta audiência na Assembleia da República a propósito da alteração estatutária. Eu gostaria de dizer aos senhores deputados aquilo que de alguma maneira julgo que já têm conhecimento enquanto posição da Ordem dos Nutricionistas, que de alguma forma neste fórum nós nos vamos abster a dar a opinião em relação àquilo que entendemos sobre a Lei Quadro, o que eu mesmo que dizer que temos algumas manifestações em termos de desacordo, mas como quem vive em democracia, chegados aqui, há que cumprir. E, portanto, o cumprimento é claramente adaptar a Lei Quadro aos estatutos das ordens e, desta feita, ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas. E, portanto, eu gostava de sublinhar como tem sido a panagem, e acho que quem conhece o procedimento dos órgãos da Ordem dos Nutricionistas e da Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, nós posicionamos-nos sempre no princípio da colaboração e, portanto, aqui estamos também neste pressuposto. E dentro do princípio da colaboração foi o que fizemos em sede de trabalho de negociação, se assim se pode dizer, com o Governo, mas dizer aqui, gostava de sublinhar, num trabalho em que os timings foram manifestamente curtos e, portanto, em jeito quase de resenha e muito rápida, porque acho que importa ser dito, é passado recente, mas ainda assim importa ser dito, que em abril nós fomos contactados pela tutela para, de facto, haver a harmonização do Estatuto da Ordem dos Nutricionistas à nova Lei Quadro e, apesar dos tempos, volto a sublinhar, manifestamente curtos, nós fizemos-lo com zelo, fizemos-lo de forma construtiva, fizemos-lo de forma empenhada e, portanto, respondendo sempre nos timings que eram absolutamente curtos. Ora, estes timings absolutamente curtos não deixam de causar constrangimento, nomeadamente naquilo que diz respeito à articulação com os nossos pares, e os nossos pares são exatamente os nossos membros, e, portanto, dizer-vos que neste processo negocial que foi intenso, ficou-nos sempre esta sensação de que não havia tempo suficiente, a sensação não é mesmo a verdade, para que, de facto, nós pudéssemos articular com os nossos pares, sendo que, no final do dia, o que nós queríamos era ter um documento que salvaguardasse os interesses dos nutricionistas, mas também salvaguardasse os interesses dos destinatários de serviços prestados. E, portanto, fomos confrontados em julho com um documento trazido pela tutela, pelo Governo, em concreto para a Assembleia da República, que de alguma maneira também sentimos algum constrangimento com esse documento. Constrangimento porquê? Porque tinha algumas novidades, e novidades não quer dizer boa nova, em relação a algumas matérias, porque algumas das matérias não estavam exatamente como nós as tínhamos visto da última vez que tínhamos verificado o documento. Ainda assim, eu acho que estamos em razão de podermos dizer aqui nesta reunião que o documento é um documento que salvaguarda o interesse público, salvaguarda o interesse dos nutricionistas, mas tem vários pontos que merece ser melhorado. Portanto, fizemos a nossa pronúncia em sede de consulta pública no pretérito mês de julho, E também no final da reunião de hoje iremos entregar a este grupo, pertencente à Comissão de Trabalho, também a posição da Ordem dos Nutricionistas, que de alguma forma é uma posição idêntica, para não dizer, igual àquela que apresentamos em consulta pública. E a que apresentamos em consulta pública, de alguma maneira, é espelho daquilo que foi sempre que nós fomos manifestando junto do Ministério da Saúde, agregando também aquilo que é a posição dos nossos colegas, porque sim, em seio da consulta pública nós também fizemos essa consulta aos nossos membros. Bom, fazendo esta resenha do passado, vamos ao que de facto nos interessa no dia de hoje. E o que nos interessa no dia de hoje é voltar a dizer o que o conjunto das ordens já tem vindo a dizer aos senhores deputados, que nos parece que um documento único não espelha de alguma maneira aquilo que é a facilidade, se mais não for de consulta deste documento, e nem conseguimos perceber que ficou o interesse público acautelado com um documento tão extenso para 20 ordens profissionais, e portanto pedimos aos senhores deputados que tivessem a possibilidade de rever esta posição de todas as ordens, que nos parece que é legítima. Voltar a reafirmar a nossa vontade de colaborarmos com os senhores deputados e nesta vontade de colaborarmos com os senhores deputados, o que nós apresentamos em julho passado e que vamos deixar com os senhores deputados no dia de hoje é precisamente uma grelha, porque acho que chegamos ao momento de termos documentos que têm que ser compreensivos para os senhores deputados não terem dúvidas absolutamente nenhumas daquilo que é a pretensão da Ordem dos Nutricionistas, que não é nada mais, nada menos de que defender os interesses dos nutricionistas e defender os interesses da população que utiliza os nossos serviços. E, portanto, passando a elencar alguns dos pontos que importa melhorar, segundo o nosso ponto de vista, no Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, desde logo melhorar o que são lapsos. Lapsos são lapsos e, portanto, nós nesta grelha elencamos os lapsos e dizemos que são lapsos, corrijam-se, porque são lapsos que são mesmo lapsos. Quando dizemos, por exemplo, Assembleia Geral, em vez de dizermos Conselho Geral, é um lapso. E, portanto, senhores deputados, nós elencamos aqueles que conseguimos detectar, e acho que os detectamos todos, e portanto solicitar aos senhores deputados que os corrijam. Depois, em matéria de atos da profissão, esta é uma matéria que tem real interesse para a Ordem dos Nutricionistas e, portanto, queríamos dedicar algum do nosso tempo a expô-la aos senhores deputados. De facto, logo, a primeira coisa que eu queria transmitir aos senhores deputados é a nossa inquietação em relação a algumas ordens, o artigo, os respectivos artigos, terem a definição de atos de a respectiva profissão, e outras competências de. Não conseguimos compreender porque é que se usa de forma perfeitamente indiscriminada atos ou competências, que não guarda qualquer paralelo com o que está na Lei Quadro, na Lei 12 de 2023, portanto não conseguimos mesmo compreender e não compreendemos que estar indiscriminadamente ou atos ou competências que de alguma forma responda a uma garantia dos direitos do cidadão no que diz respeito aos atos dos nutricionistas e, portanto, solicitar que seja harmonizado, que no caso dos nutricionistas diga atos nutricionistas, mas já agora no caso das outras profissões diga igualmente. Até porque no que diz respeito aos nutricionistas, quando se vai ver o artigo referente aos atos, apesar do seu título ser competência dos nutricionistas, no seu miolo já fala em atos e, portanto, de alguma maneira parece que houve aqui uma utilização indiscriminada de uma terminologia ou de outra e, portanto, solicitar aos senhores deputados a sua alteração, porque não nos parece que salvaguarde o interesse público estar uma ou outra situação. Entrando diretamente no documento dos atos e no seu teor, se é certo que os atos que estão previstos no número 2, e passo a ler, em que diz o ato do nutricionista consiste nas atividades de avaliação, diagnóstico, prescrição, intervenção, monitorização alimentar e nutricional, e estava eu a dizer aos senhores deputados, se é certo que de facto eles identificam muito bem a profissão de nutricionista, nós costumamos dizer que de alguma forma acabam por ser muito o core da atividade profissional dos nutricionistas e, portanto, estamos de acordo que estejam configurados como atos próprios, que é de resto que assim são, não deixamos de estranhar que os atos que estão no número 4, e passo a ler o que está dito no número 4, em que diz, os nutricionistas têm ainda a competência para o planeamento, a implementação, a gestão, a comunicação, a inovação, a segurança e a sustentabilidade alimentar e nutricional dirigida a pessoas, a grupos, a organizações ou comunidades, e este conjunto de atos que está neste número 4 quase que parece que fica, quase que parece não, fica mesmo conforme está, permitindo a que todo e qualquer um possa desempenhar estes atos. Eu gostava de salientar e transportar os senhores deputados para um dos atos que aqui está, que é a segurança alimentar, e até me abstia de falar nos outros, no planeamento, na gestão, na inovação alimentar, até me abstia de falar nesses, mas falemos só na segurança alimentar. Eu acho que qualquer um que nos possa ouvir compreende que a segurança alimentar é um ato de tal responsabilidade e que encerra em si tal responsabilidade que só pode ser desempenhado por quem tem, de facto, os instrumentos para tal, quem tem as competências para tal, nomeadamente os nutricionistas, mas outros há que tal, como é o caso dos engenheiros alimentares ou dos médicos veterinários. O que eu quero dizer aos senhores deputados é que não me parece, e acredito que também não pareça aos senhores deputados, que conforme está, fique aberto e que possibilite que todo e qualquer um trabalhe nesta área tão importante em termos de saúde pública. E, portanto, o que a Ordem dos Nutricionistas tem para dizer é que, apesar da definição dos atos que está prevista no documento já ser um avanço, porque de alguma maneira, ao ter estes atos que são muito core da profissão e que de alguma maneira podem permitir atentar contra o exercício ilegal, e aqui exercício ilegal que põe em causa a saúde pública e o interesse dos cidadãos quando se socorrem ou querem socorrer de atividade dentro desta área, portanto, de alguma maneira proteção do cidadão, mas por outro lado, ao deixarmos esta questão no número 4, nos parece que poderá ser potencialmente nefasto e perigoso para a população portuguesa. Entrando agora no órgão de supervisão, porque o que tinha para transmitir aos senhores deputados era algumas notas em relação ao órgão de supervisão e depois em relação às disposições transitórias, qualquer coisa de muito simples.
Senhora Bastonário, eu peço imensa desculpa de interromper, mas pedia mesmo que abreviasse, porque ainda temos as intervenções
muito
dos
bem.
Grupos parlamentares e hoje temos mais 4
muito
audições.
Então, em relação ao órgão de supervisão, dizer aos senhores deputados muito rapidamente, nos parece que o que está no Estatuto da Ordem dos Nutricionistas em relação ao órgão de supervisão e também noutras ordens é que vai bastante para além do que está estipulado na Lei Quadro, não só em termos de competências deste órgão, mas também em termos de eleição deste órgão. Dizer que, no caso da Ordem dos Nutricionistas, no que diz respeito à eleição deste órgão, diz que ele se faz por sufrágio universal, mas depois pelo método representativo proporcional. Ora, isto não é o que está para outras ordens e, portanto, pedirmos aos senhores deputados que corrijam esta situação, que nos parece que poderá ser potencialmente lesiva até da constituição do próprio órgão. Em relação às disposições finais, dizer aos senhores deputados que nas disposições transitórias, que o que está não merece compreensão da Ordem dos Nutricionistas. Aliás, nós nem conseguimos compreender perfeitamente qual é o espírito da lei ao dizer que a designação de membros para órgãos da Associação Pública Profissional, designadamente o provedor dos destinatários dos serviços, o órgão disciplinar e o órgão de supervisão, que após a publicação da lei tenha que ocorrer em 120 dias. Ou é uma designação pelo bastonário ao Conselho de Representantes, que não nos parece que seja a forma mais legítima. Se for para ser uma eleição, manifestamente 120 dias não é possível. E, portanto, pedir aos senhores deputados para, por um lado, nos explicarem qual é o espírito da lei, e, por outro lado, para perceberem que não é possível em 120 dias fazer-se eleições com a necessária produção de regimentos eleitorais para o efeito. E, portanto, sumariamente eram estas as grandes mensagens e estarmos perfeitamente disponíveis para as questões que entenderem adequadas.
Muito obrigada, Sra. Bastonária, pela reflexão que partilhou com o grupo de trabalho, e vamos dar então a palavra aos grupos parlamentares que participam nesta audição. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e cumprimento o Sr. Deputado Luís Soares e dou a palavra.
Obrigado, Sra. Deputada, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Bastonária. Na Sra. Bastonária cumprimento os demais membros que aqui representam a organização e agradecer a disponibilidade e, aliás, começar por salientar precisamente esse princípio que invocou de colaboração, quer com o Governo e, neste caso, disponibilidade também para, assim, continuar com o Parlamento. A audição às ordens profissionais não é uma mera formalidade, é um instrumento para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista de Trabalho e é assim que nós encaramos este processo na especialidade. Depois também dar nota de que ficamos satisfeitos por, genericamente, a ordem dos nutricionistas, entender que a proposta é uma proposta que genericamente salvaguarda o interesse dos nutricionistas, pese embora também deixem aqui um conjunto de questões de natureza particular que podem, nesta sede de especialidade, ser uma oportunidade para serem melhoradas. Indo às questões em concreto, dizer que da nossa parte nós tivemos em boa nota aquilo que foi o contributo que foi tornado público no âmbito da fase da discussão pública pela Ordem. Subsistem-nos poucas dúvidas depois da intervenção inicial que fez, mas em todo caso, porque também percebi que o tempo era pouco, queria aproveitar esta oportunidade para questionar dois ou três aspectos que, na nossa perspectiva, serão importantes ser esclarecidos. Uma tem a ver com a intervenção do Conselho de Supervisão, genericamente, eu depois iria aos aspectos particulares, não é? Percebemos que, de forma geral, a Ordem entende, como teve a oportunidade de dizer a Sra. Bastonária, que no entendimento da Ordem, portanto, excede-se com a proposta de lei do Governo aquilo que era o âmbito de intervenção que está previsto na Lei Quadro. Eu gostava de perguntar especificamente em que medida, e mais do que perguntar em que medida, perguntar, por exemplo, no caso ela é bastante comum a várias matérias, às questões da definição da remuneração, nas questões relacionadas com a competência disciplinar, na questão relacionada com o colégio de especialidade, na questão da definição da remuneração do provedor do destinatário, enfim, perguntar se há algum, digamos assim, algum procedimento genérico para a intervenção do Conselho de Supervisão que a Ordem define, designadamente com um parecer vinculativo ou não, com a sua capacidade de iniciativa, no fundo, qual é a perspectiva que a Ordem tem para a intervenção do Conselho de Supervisão, sendo certo, porém, que essa é uma das matérias que é, digamos assim, a base do diploma que nós também aqui estamos a discutir. Relativamente à questão dos atos em particular, há aí um aspecto que consta do contributo que foi distribuído e que tem a ver com o artigo 117, com o número 4. Eu gostava de saber se, no fundo, a Ordem dos Nutricionistas tem alguma proposta de redação específica que melhor protegesse, digamos assim, aquela que é a vossa preocupação e que, de alguma maneira, na proposta do Governo, abra aqui espaço para que qualquer profissional, possa ou não profissional, possa também desempenhar alguns atos que, na perspectiva da Ordem dos Nutricionistas, são atos próprios dessa profissão. Quanto às restantes questões, seja no que diz respeito às matérias relacionadas com a produção de efeitos do diploma, tomamos também em boa nota aquilo que aqui nos deixou e apenas dizer que da nossa parte estamos neste processo de especialidade precisamente com o intuito de melhorar aquilo que for possível melhorar, designadamente as questões que são lapsos, mas também as questões substanciais que, no nosso entender, mereçam ser melhoradas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Soares. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD e aproveito para cumprimentar a Sra. Deputada Emília Cerqueira, a quem dou a palavra.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Também eu começo por cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Biólogos, bem como a respectiva comitiva que a acompanha hoje. Nutricionistas, peço desculpa. Hoje são 5, portanto, são muitas. Sra. Bastonária, algumas das preocupações que aqui nos trouxe, que têm a ver mesmo com o core daquilo que é a regulamentação das profissões, nomeadamente a questão dos atos, é algo que desde a Lei Quadro vem a preocupar o PSD, por causa daquela que é a salvaguarda do interesse público das profissões, bem como depois mais outras questões que nos foi aqui colocando e que irei a elas mais tarde. Quanto aos atos dos nutricionistas, no artigo 61A, de facto, nós passamos nesta proposta, relativamente à Ordem dos Nutricionistas, passamos a ter aqui uma definição definida e clara de atos de nutricionistas. Não obstante, e essa é uma das preocupações que nós temos, a Sra. Bastonária também aqui acabou já por trazê-la de certa forma, temos depois aquilo que vem nos dizer a seguir o número 3, o número 4 e o número 5, que no fundo são excepcionalidades a todas estas competências que aparentemente já estavam perfeitamente definidas. Se não, atentemos ao facto que diz a proposta enviada pelo Governo que quais são as competências no número 2, mas diz que no número 3, logo, que o disposto número anterior não prejudica o exercício de dados neles previstos por pessoas não inscritas na ordem desde que legalmente autorizadas. Ou seja, na minha leitura, mesmo aqueles que são os atos aparentemente reservados aos nutricionistas, eles na verdade também não estão reservados por força aqui logo do número 3. O mesmo sucede ainda depois com o número 4 e o número 5 também vem excepcionar pessoas legalmente autorizadas a exercer os atos que aparentemente são dos nutricionistas. E isto sim, até por aqueles motivos que a senhora Bastonária aqui nos explanou na sua intervenção inicial, é motivo de preocupação. A segurança alimentar, sem dúvida, e algo a que não resisto, que atualmente temos os coxas de tudo e, portanto, também corremos o risco de termos uma série de charlatões a exercerem com um diploma tirado num qualquer local que não sabemos muito bem onde, mas que legalmente habilitados perante esse princípio e que, não estando sobre a alçada de qualquer ordem, de quaisquer regras deontológicas, de quaisquer regras definidoras até da própria competência, passam a colocar aquele que é o interesse público, porque esse tem que ser o objetivo final sempre das profissões reguladas, que é a segurança e o interesse público dos consumidores, dos clientes, dos destinatários, como quiserem lhe chamar, mas do público em geral, que é isso que temos que refletir no fim do dia, que é essa. E, senhora Bastonária, com todas estas exceções que, na verdade, estão a derrogar todas aquelas que são os princípios gerais da própria norma, qual seria para os nutricionistas a forma de nós colmatarmos esta desregulação que se está a fazer despoderadamente ao abrigo de uma aparente regulação? E, portanto, esta era a primeira pergunta que gostava de lhe deixar. Também depois uma outra questão que a senhora Bastonária foi aqui colocando, mas também não teve tempo de depois acabar a sua explicação, que tem a ver precisamente com a questão do órgão de supervisão. Como sabe, desde a lei quadro que o PSD colocou uma série de restrições e uma série de dúvidas relativamente à forma como o diploma estava pensado em termos de supervisão e dos novos órgãos. No entanto, e secundando-a também, se me permite, a verdade é que já não estamos no tempo de discutir essa parte e, portanto, dentro daqueles que são os condicionalismos de uma lei quadro, quais acha que deveriam ser as intervenções que nós podemos ainda fazer para que as ordens funcionem melhor, neste caso a ordem dos nutricionistas, porque também, e permita-me dizê-lo, o facto de ter feito um único diploma legal, nós vimos aqui muito copy-paste de uns para os outros, para profissões que nada têm a ver umas com as outras, cujas realidades são completamente diferentes, as suas idiossincrasias, as suas competências, até a sua organização é muito diferente e, portanto, era importante que no fim deste processo se pudesse, pelo menos, colmatar aqueles que são os erros que vêm do copy-paste que notoriamente foi feito pelo Governo ao preparar estes diplomas e que é de evitar. Tomamos boas notas das questões que colocou relativamente às tecnicidades. Tem de ser atos, porque de facto a lei do quadro fala em atos, não fala em competências, não obstante a intencionalidade ser claramente a mesma. Portanto, essas gralhas todas parecem-me importantes. E também, e o PSD vai analisar todas estas propostas, como devem calcular, a questão do prazo, que é paralela a todas as ordens, dizer que 120 dias não é suficiente para o regulamento e para desencadear um processo eleitoral por forma a cumprir as novas exigências da lei. Portanto, agora espero que nos possa também ajudar nesta segunda fase e o PSD está, como sempre esteve, disponível para tentar melhorar este diploma, ou pelo menos fazer o possível. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. É a vez para concluirmos esta ronda dos grupos parlamentares de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, que cumprimento do Grupo Parlamentar o Chega, para concluir então esta primeira ronda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sra. Professora Doutora Alexandra Bento, seja bem-vinda a esta comissão, enquanto bastonária da Ordem dos Nutricionistas, e na sua pessoa cumprimento também toda a comitiva que acompanha e de dirigentes da mesma Ordem. Sra. Bastonária, o Chega, como sabe, foi dos partidos que votou contra esta lei no passado julho, quando ela veio a ser aprovada na Generalidade, aqui na Assembleia da República. É uma lei que passou apenas com os votos do Partido Socialista. É, portanto, uma lei que foi mal redigida, foi mal conversada com todas as ordens. O lamento que a Sra. Bastonária nos trouxe aqui hoje e que nós ouvimos de que houve pouco tempo para se debruçar sobre as 700 páginas deste documento e a falta de consideração pelas alterações que foram propostas é um lamento que é transversal a todas as ordens, não só à ordem dos nutricionistas, mas é também uma ordem, é também uma lei que parte de um pressuposto errado, a nosso ver. É uma lei que parte do pressuposto de que as ordens são entidades meramente corporativistas que têm como último objetivo proteger os seus membros e os seus associados, quando, na verdade, o último objetivo das ordens é sempre promover e garantir a qualidade dos serviços da profissão que regulam. Portanto, quando partimos de um pressuposto errado, é natural que escrevamos coisas que são totalmente desfasadas da realidade. Nós também estamos em desacordo, para utilizar as suas próprias palavras, com esta lei. Também criticámos a metodologia de trabalho, que foi, no nosso entender, um diálogo onde não existiu retidão de intenções. Portanto, o Governo fez um diálogo apenas para cumprir calendário e não para escutar aquilo que as ordens tinham a dizer. Mas relativamente ao assunto que nos traz aqui hoje e sobre especificamente a ordem dos nutricionistas, nós gostaríamos de lhe perguntar, após estas alterações, e mesmo que sejam emendados esses lapsos e essas pequenas minudências que resultam de má redação da lei, Sr. Bastonária, no seu papel, na sua visão, qual é que será verdadeiramente o papel de fundo da ordem dos nutricionistas se todas estas alterações forem aprovadas como estão? Ou seja, qual será o verdadeiro poder da Ordem dos Nutricionistas para poder garantir que em Portugal exista segurança, exista qualidade nos serviços de nutrição? Nós sabemos que a nutrição está na base de muita patologia humana, que está na base daquilo que é o motivo de muitas pessoas procurarem os serviços de nutricionistas, mas também está na base de uma boa carta nutricional dos hospitais, de uma boa carta nutricional das escolas, das universidades, de institutos públicos e de muitas empresas privadas. Portanto, com esta diminuição de ferramentas, nomeadamente disciplinares, que a Ordem vai ter à sua disposição, qual é que será o verdadeiro papel da Ordem para poder garantir essa qualidade? E se não acha que este próprio processo é em si mesmo uma afronta à democracia? A senhora Bastonária veio aqui dizer que estava a cumprir, que se apresenta aqui hoje perante a Assembleia da República, porque é o seu dever democrático enquanto Bastonária, enquanto representante da sua profissão, mas de facto este processo, da forma como decorreu, a nosso ver, é altamente desrespeitoso para com a própria democracia. As audiências foram superficiais, além de serem superficiais, foram dados apenas 2 dias úteis para as ordens se pronunciarem sobre uma proposta de lei de mais de 700 páginas, e é uma própria afronta à democracia interna das ordens, porque há uma ingerência do Governo quanto à Constituição e quanto à forma de eleição e de designação dos órgãos colegiais de todas as ordens. Portanto, a nosso ver, o Governo vem-se escudar nestas audições, mas a verdade será também revelada nas votações, quando forem feitas as votações para o processo de especialidade. E quero desde já aqui informar o Sr. Bastonária que acompanharemos, com propostas de alteração na especialidade, todas as indicações que nos fez chegar a este grupo de trabalho e também ao nosso grupo parlamentar. Para terminar, e porque o meu tempo se está a esgotar, gostava de lhe deixar algumas perguntas bastante concretas. Sra. Bastonária, como é que esta lei impacta no exercício da profissão dos nutricionistas em Portugal? E quais são as principais discordâncias da Ordem dos Nutricionistas em relação a esta proposta de lei, nomeadamente no que diz respeito ao controlo e à promoção da saúde nutricional, nomeadamente na obesidade, mas também em muitas outras doenças metabólicas, e face à qualidade e à segurança dos serviços da nutrição à população portuguesa? Também gostava de saber qual era a abordagem da Ordem dos Nutricionistas para poder promover uma colaboração interprofissional no controlo e promoção para a saúde, considerando que há uma enorme interconexão entre a área dos nutricionistas, a área técnico-científica dos nutricionistas e outros profissionais de saúde, e, portanto, como é que a Ordem pode, face a este novo paradigma de uma abertura de entrada de muitos outros profissionais na Ordem, ou até da praticabilidade de atos que seriam dos nutricionistas, mas que seriam agora abertos a outras profissões. Como é que vê esta abordagem, nomeadamente, como é que vê esta abordagem enquanto bastonária da Ordem dos Nutricionistas? E, finalmente, se existir um grave problema de saúde pública e de segurança alimentar, qual é que será a responsabilidade que a Ordem pode assumir, tendo em vista que não terá uma palavra final a dizer sobre quem pode e quem não pode exercer a profissão de nutricionista em Portugal? Muito obrigado
pela presença, Sra. Deputada. Terminada esta ronda pelos grupos parlamentares, vamos então devolver a palavra à Ordem dos Nutricionistas e, portanto, a Sra. Bastonária tem, nesta intervenção final, 10 minutos para tentar responder ou introduzir os tópicos que entender nesta sua última intervenção no grupo de trabalho. Tem a palavra, Sra. Bastonária.
Eu vou usar da palavra e, se for necessário, algum esclarecimento por parte do Dr. Duarte Lebre de Freitas, que é o nosso advogado. Eu acho que me vou socorrer do Dr. Duarte. Bom, em relação à questão do Conselho de Supervisão, dizer o seguinte, e volto-me a abster em relação ao pensamento da concordância ou da discordância do Conselho de Supervisão. A posição da Ordem dos Nutricionistas é, chegados aqui, existindo um Conselho de Supervisão, e o Conselho de Supervisão, tendo as funções que estão elencadas na Lei Quadro, parece-nos manifestamente excessivo as competências que lhe são atribuídas na redação que está no nosso estatuto, que de alguma maneira entram na esfera de gestão interna da Ordem, ou seja, a competência para fixar as condições da isenção das taxas aos estagiários, trocando por miúdos. Se de facto, em caso de precariedade económica, um estagiário quer solicitar a isenção do pagamento das taxas, deverá fazê-lo única e exclusivamente solicitando à direção. Para que entropia e ir pedir ao Conselho de Supervisão? O mesmo em relação à remuneração dos titulares dos órgãos e demais órgãos da Ordem, e mais, até mesmo em relação ao parecer vinculativo do Conselho de Supervisão no que diz respeito à criação de futuras especialidades profissionais. Vinculativo, parecer, parece-nos que será oportuno. Agora, um parecer vinculativo por parte de um órgão que certamente não terá uma opinião mais robustecida do que o Conselho Geral, que esse sim é quem representa todos os membros e é composto por um conjunto de elementos que são da profissão. Portanto, nos parece que foi ir um pouco além e não nos parece que se justifique em termos de interesse público. E, portanto, não conseguimos compreender. Assim como não conseguimos compreender em matéria da eleição, que eu disse muito rapidamente, mas gostava de voltar a sublinhar, que no nosso estatuto a eleição do Conselho de Supervisão está uma eleição por sufrágio universal, por método de representação proporcional, que não encontra paralelo em todas as ordens. E, portanto, também não conseguimos perceber porquê. Ou faça-se por eleição através do Conselho Geral, por proposta do bastonário, ou então por sufrágio universal, sem ser por método de representação proporcional. Vejam, os senhores deputados, ao criarmos um Conselho de Supervisão que vai a eleições com 40% dos membros que são da Academia, o constrangimento que é para esses membros da Academia, que já não foi fácil de os captar para uma lista, e ainda depois ir-lhes dizer que a eleição é por método de representação proporcional. Bom, indo aos atos da profissão, e desta feita posso responder ao Sr. Deputado Luís Soares e também respondo também à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do respectivamente do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. No que diz respeito aos atos próprios da profissão e qual era a definição que nós entendíamos que respondia ao interesse dos nutricionistas e ao interesse da população, será uma definição em que elenque esses atos, e os atos poderão ser aqueles que estão elencados no diploma, mas sem que tenhamos a necessidade de estar a colocar uma alínea suplementar em que diz que estes atos são da profissão, mas também são de um qualquer outro, ou ainda que estes atos são da profissão e de outros desde que legalmente autorizados. Porque, mesmo legalmente autorizados, também nos deixa algum constrangimento quem são esses outros que legalmente são autorizados. Não temos nada contra que esses outros possam ser ter outros profissionais de saúde numa ou noutra circunstância. Exemplo, no caso da segurança alimentar, parece-nos que é óbvio que a segurança alimentar está na mão de um conjunto de profissionais de saúde e de outros que não são profissionais de saúde, como é o caso dos engenheiros alimentares, como é o caso dos médicos veterinários. E, portanto, não nos faz aqui qualquer tipo de confusão, antes, pelo contrário, parece-nos que é assim mesmo, há justa posição entre as profissões, mas me parece que tem que ser arranjada outra forma de redação que garanta isto mesmo, que garanta que aqueles atos, no caso presente, são dos nutricionistas, poderá um ou outro ato ser desempenhado por uma outra profissão, mas claramente saber-se quem são esses outros que vão desempenhar esses atos. E, portanto, os senhores deputados terão certamente a capacidade de chegar a uma redação que assim o proteja. Para nós, Ordem dos Nutricionistas, o ideal seria atos do nutricionista são e o elencar dos quatro artigos que são referentes aos atos, sem qualquer adição de mais qualquer linguagem que diga que são destes ou daqueles. No que diz respeito às disposições transitórias, eu acho que os senhores deputados já conseguiram perceber o constrangimento que os 120 dias têm para as disposições transitórias. Há que dizer aos senhores deputados que a Ordem dos Nutricionistas, neste momento, está em processo eleitoral. E, portanto, vamos ter eleições no dia 14 de outubro e não deixa de ser difícil para quem está, neste momento, em eleições, perceber que vai tomar posse e, logo de seguida, terá que, porventura, alterar os seus órgãos, nomeadamente no que diz respeito a provedor e nomeadamente no que diz respeito ao Conselho de Supervisão e no que diz respeito também à alteração do Conselho de Disciplina, que no caso da nossa Ordem é o Conselho Jurisdicional. E, portanto, importava-nos nós percebermos claramente, porque sabemos que nós não o percebemos, mas também sabemos que as outras ordens não o percebem, o que é que claramente quer dizer designação dos membros. Relativamente à questão que é colocada essencialmente pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, é naquilo que diz respeito às funções das ordens e qual o papel da Ordem dos Nutricionistas e como é que, alterando-se os lapsos que estão previstos e incluindo o que a Ordem dos Nutricionistas entende que deve incluir, uma coisa é certa e posso dizê-lo com a frontalidade necessária. Chegando-se à redação do que é que são os atos do nutricionista e os atos das outras profissões, estamos em lugar de dizer que protege melhor o cidadão do que não ter atos da profissão. Porque nós, neste momento, o que assistimos é a grande desregulação nesta matéria. Porque o que assistimos é que esta profissão de saúde, que trabalha com questões que são absolutamente essenciais para a saúde da população, estamos a falar da alimentação e estamos a falar da nutrição, um grande determinante em termos de saúde na atualidade da população, é apetecível para todo e qualquer um para vir a exercer sem ter as necessárias competências e não estar inscrito numa ordem profissional para desempenhar esta profissão. E termos a explicitação de quais são os atos dos nutricionistas e já agora também os atos das outras profissões, permite isto mesmo, haver a identificação clara e perfeita do que é a profissão e, por outro lado, a tentarmos ou conseguirmos, de facto, trabalhar em termos de exercício ilegal, sanando com mais facilidade o exercício ilegal. Porque não posso deixar de ser muito sensível ao que disse a senhora deputada Emília Cerqueira em relação àquilo que são os influencers em toda e qualquer área e muito na área da nutrição e dos nutricionistas. Hoje em dia nós assistimos a quase que uma selva pública de indivíduos que não têm formação académica e por isso é que é tão perigoso deixarmos atos a todo e qualquer um, que está na Ordem dos Nutricionistas, mas também está em muitas outras ordens, porque permite de alguma maneira, com uma lei que sai da Casa da Democracia Portuguesa, em que este todo e qualquer um entenda que pode exercer atos que são atos de saúde. E, portanto, é de facto uma situação que é verdadeiramente grave. Nós assistimos neste mundo virtual em que, com muita facilidade na internet, nós temos indivíduos que trabalham profissionalmente e que vendem serviços, ou oferecem ou vendem serviços, a trabalharem em esfera da saúde e também trabalharem na esfera da nutrição. E, portanto, se nós queremos que a saúde seja exercida por quem de direito, e a nutrição seja exercida pelos nutricionistas, precisamos de instrumentos, e aqui o estatuto pode ser um instrumento com uma definição de atos que seja precisa, mas também com um conjunto de órgãos que possam de alguma maneira responder àquilo que são as ordens. Porque, senhores deputados, as ordens são aquilo que nós sabemos, são instrumentos de autorregulação profissional, em que o que é importante é que as ordens trabalhem a definição da profissão, que tenham os necessários instrumentos para, em termos de qualidade, a profissão poder ser exercida. No caso de exercício sem qualidade pelos membros da ordem, claro que pode dar aso e deve dar aso ao poder disciplinar, e portanto tem que ter um órgão disciplinar em que não tenha outros órgãos a intrometerem-se, e portanto está aqui comigo a atual Presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Nutricionistas e sabe melhor que eu que assim é, e portanto, de facto, como organismo que trabalha a autorregulação profissional, quer-se que funcione de acordo com as melhores práticas, que os profissionais funcionem de acordo com as melhores práticas, que tenham um conjunto de instrumentos, nomeadamente guias orientadores, daquilo que a evidência científica nos diz que é o melhor exercício profissional, que os profissionais exerçam dessa forma, não exercendo dessa forma, a ordem ter instrumentos para o poder disciplinar e poder verdadeiramente trabalhar com fluidez, porque conforme o estatuto está, com um conselho de supervisão em que quase que parece que coerta a liberdade de trabalhar da ordem, nos parece que poderá ser perigoso. Dizer aos senhores deputados que até ao momento colaborar com esta Casa da Democracia, quer anteriormente na construção da Lei Quadro, quer agora com o Governo, na possibilidade de termos um estatuto que sirva os melhores interesses dos nutricionistas, não tem sido matéria fácil. Tem sido como quase quem está numa camisa de forças, a trabalhar contra o tempo, porque queremos, obviamente, preparar o melhor documento para servir os melhores interesses dos nutricionistas, para servir os melhores interesses da população, mas não lutar contra o tempo. E, portanto, esperamos que o documento que hoje vos deixamos, compreensível, num quadro em que dizemos aquilo que está e o que na nossa ótica deverá estar, com o justificativo daquilo que é o nosso entendimento, que será a forma mais simples de nós transmitirmos aos senhores deputados que estamos disponíveis para colaborarmos convosco, porque no final do dia eu acho que o que nós queremos é todos o mesmo, que a profissão de nutricionista seja robusta e que seja desempenhada de acordo com as melhores práticas, mas por quem de direito, que são os nutricionistas.
Muito obrigada, senhora Bastonária, e nós faremos distribuir os documentos a todos os grupos parlamentares que compõem o grupo de trabalho, também para a sua análise na especialidade. Julgo que é um contributo também bastante útil, a que se soma também o que nos deixou aqui hoje.